Olá, seja bem-vindo. Nós estamos no Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou o Fernando Valente, endocrinologista, e estou aqui com o meu amigo Sérgio Vêncio, endocrinologista que acabou de participar de uma palestra sobre pré-diabetes. Sérgio, prazer estar com você. Primeiro, pré-diabetes é uma doença ou é um fator de risco?
Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês. O pré-diabetes ele pode ser as duas coisas, depende do conjunto de fatores de risco para a doença cardiovascular. Mas na maioria dos nossos pacientes, o conceito que está ficando é que ele é uma doença. Extrapola aquela luzinha amarela que liga para a gente só ter cuidado e só observar. Os dados apresentados hoje mostram que precisa ir um além disso.
Até porque você apresentou na sua palestra a relação do pré-diabetes com complicações que sabidamente estão ligadas ao diabetes, né? Conta pra gente um pouco.
Então, o conceito que a gente vem tendo muito tempo era uma coisa numérica, de você classificar os pacientes como pré-diabetes, se a glicemia dele tiver entre 100 e 125 em jejum, ou quando faz a curva glicêmica, que toma lá a glicose, em 2 horas, a glicemia vira de 141 e 199. Então, opa, então vamos tomar cuidado, vamos mudar a alimentação, cuidado com isso e tal. Mas o que os estudos têm mostrado é que quando faz o diagnóstico, 30% dos pacientes com diabetes já tem complicação, seja microvascular, ou seja, a gente está falando de neuropatia, de retinopatia, problema no olho, ou nefropatia, problema no rim. Mas mais grave ainda, as doenças cardiovasculares. Síndrome coronariana aguda, infarto, doença arterial periférica, AVC. Então, tudo isso é muito importante para a gente não olhar de uma forma mais profunda.
Então, na sua opinião, a gente deveria tratar pré-diabetes além da mudança de estilo de vida ou não?
Eu acho que sim. Essa foi a grande mensagem da aula. Tem vários estudos mostrando que intervenções dietéticas, atividade física, então diminuir ali 500 calorias por dia na alimentação, independente do que fizer, 150 minutos de atividade física, isso já está bem comprovado que previne a evolução do pré-diabetes para o diabetes. Mas o que esses novos dados têm mostrado é que, por exemplo, o Daqing, um estudo chinês, acompanhou os pacientes por 6 anos e viu que em 6 anos metade virou diabético, 20% permaneceu no pré-diabetes, mas 30% voltou ao normal, teve glicose normal. E qual que foi o impacto disso? Você adiou para a maioria dos pacientes, na média aí, de 12 anos para quem permaneceu no pré-diabetes, mas 18 anos para o aparecimento do diabetes para quem voltou à normalidade, e isso teve impacto também na prevenção de doenças, complicações microvasculares e macrovasculares. Então essa abordagem de normalizar a glicemia, ela é muito importante. E além disso, 40% desses pacientes têm hipertensão, 40% têm dislipidemia e 60% está acima do peso. E esse tratar os fatores de risco. Perder peso, controlar glicose, controlar a pressão e controlar lipos. Mesmo com esses dados mostrando que o uso da estatina pode aumentar um pouquinho a glicemia, ainda mais vantajoso usar a estatina e prevenir doença cardiovascular.
Ótimo, não deixar de usar estatina por conta do risco, né? E nós estamos vindo do Congresso Europeu de Diabetes e lá foi apresentado um dado, Sérgio, que sinaliza para a gente que talvez a gente esteja diagnosticando tardiamente até mesmo o pré-diabetes. Eles colocam a ideia de que talvez uma hora após sobrecarga glicêmica seja um ponto mais até importante para pensar em identificar a pessoa com pré-diabetes e tratar essa pessoa do que propriamente 2 horas pós, né? Talvez a gente esteja reconhecendo pré-diabetes também muito tardiamente, não?
Esse dado eu acho que é importantíssimo, porque na curva, né? Se a gente pegar só o dado basal de 2 horas, você fez todo um ciclo de secreção de insulina, resistência, o impacto que a resistência insulínica tem na absorção da glicose. Mas esses escapes no meio da prova, eles podem mostrar uma alteração muito precoce da célula beta, que é a da primeira fase de secreção de insulina. Então, talvez trazer esse dado de uma hora, que vai ter ali um limite de mais ou menos 155, alguma coisa assim, ele vai aumentar o número de diagnóstico e a gente vai poder prevenir mais e evitar complicações. A grande questão é, o custo que você tem em prevenir, tratar precocemente, é muito pequeno, mas depois, quando você já tem a complicação, você vai custar 8 vezes mais, na média, para você tratar isso. Então, vale a pena insistir nos estágios iniciais da doença.
E tratamento farmacológico, dá uma pincelada para a gente. O que, que você acha de quais são as melhores estratégias para pré-diabetes?
Nós já temos estudos antigos, inclusive, mostrando que metformina, acarbose, pioglitazona, todas são muito bons para prevenir diabetes. Mas quando a gente fala da prevenção de doença cardiovascular, eu acho que vai acontecer exatamente como a gente tem hoje no diabetes. Drogas como o SGLT2, que precisam de mais dados para prevenir diabetes. Mas o GLP-1, que já tem dados robustos, né, estudos agora a continuação do STEP-1, do STEP-4, que foram estudos que focaram em pacientes sobrepeso ou obesidade sem diabetes, mostrando diminuição de todos os fatores de risco, perda de peso sustentável. Eu acho que o foco para tratar esses pacientes vai ficar com essas drogas. E o SELECT, que vai ser aberto agora em novembro, vai trazer esses dados de proteção cardiovascular em paciente não diabético, que eu acredito que vai ser impactante e que vai mudar a forma como a gente está tratando esses pacientes.
Talvez da mesma forma que a gente está escolhendo tratar o diabetes, começando por tratar a obesidade, também para o pré-diabetes.
E aí a gente vai na origem mesmo da questão, emagrecendo, a gente entra na questão da resistência insulínica, resistência hepática, que aumenta a glicemia de jejum. Então, nós estamos tratando o conjunto, prevenindo esse contínuo da glicose, que é mais um fator para a doença cardiovascular. Mas lembrando que no nosso paciente, no dia a dia, no consultório, que está ali com alguns quilos para emagrecer, uma pressão no limite, às vezes um colesterol levemente aumentado, para a gente também ter esse olhar preventivo, esperar desenvolver as doenças, porque esse é o que vai virar pré-diabético, que vai virar diabético, que vai ter a doença cardiovascular.
Sérgio, obrigado por você vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua palestra, que foi excelente. E continue acompanhando as novidades aqui na plataforma da Sociedade Brasileira de Diabetes. Um abraço.